É interessante a gente pensar também ainda que o professor Lacerda Júnior, ele propõe ele faz um trabalho muito grande sobre representações homoeróticas no cinema brasileiro, e ele encontra a travestilidade já nas chanchadas brasileiras, que ele chama de transgeneridade farsesca. Era uma transgeneridade também utilizada com fins cômicos nas chanchadas. Tudo isso só para a gente entender um pouco. Ah, e daí a gente tem esse período de transformistas com esse nome, e é nos anos 90, no Brasil, que com o efeito da globalização, com as conexões, a gente importa dos Estados Unidos o termo drag queen para se referir a sujeitos que já existiam aqui no Brasil. Então, a drag queen, ela, no Brasil, não surge nos anos 90, ela só ganha esse nome. E é um momento de uma explosão midiática muito grande, que Bowser também propõe que é uma explosão midiática internacional da drag queen, porque a gente tem alguns detonadores midiáticos. Nos anos 90, a gente teve produções audiovisuais que se inspiravam na cultura drag queen, que como clipes da cantora Madonna, foi o primeiro boom da drag queen RuPaul nos Estados Unidos, e tem também um sucesso comercial do festival Wigstock, que foi uma paródia de outro festival e que eram com drag queens. E Bowser diz que numa sociedade capitalista é impossível ignorar o sucesso comercial de algo. Então, ainda que fossem homens travestidos, não dava mais para ignorá-los. Isso fez com que a drag queen tivesse o primeiro boom midiático. Só que isso, ao mesmo tempo, contribuiu para uma falha na compreensão do que era a drag queen na época. Bowser propõe que houve um reducionismo a uma travestilidade de entretenimento para héteros. Então, nesses anos 90, as drag queens da época foram reduzidas, não reduzidas, mas elas foram homogeneizadas. Então, é o período que a gente tem o lançamento de filmes como Priscila, Rainha do Deserto, Para Wong Fu, Obrigada por Tudo. E ele, Bowser, traz uma característica interessante, um fato interessante, que Nova York utilizava drag queens garçonetes para atrair turistas. Então, para mostrar só como a força da drag como entretenimento e como ela foi utilizada e as suas especificidades foram apagadas. Aqui no Brasil, a gente teve algumas figuras emblemáticas, como Isabelita dos Patins, Lola Batalhão, Suzy Brasil, Nani People. E agora, o que a gente propõe para finalizar essa minha fala é que estamos passando por uma nova explosão midiática dos anos 2010 para cá. E por isso que a gente tem visto tantos sujeitos drags na mídia. Aqui no Brasil tem Pabllo Vittar, entre outras, mas aquela é a principal figura atualmente, e a gente percebe muito uma nova geração de drag queens que, diferentemente dos anos 90, que elas estavam sujeitas aos interesses midiáticos, então a mídia nos anos 90 decidia quem ia aparecer, por quanto tempo ia aparecer, sobre o que ia falar. E agora, com as tecnologias digitais, essas drag queens estão pegando para si a própria responsabilidade de produzir o seu conteúdo e autogerir a própria visibilidade. Clay Shirky chama esse momento atual da cultura de participação, né, que as tecnologias digitais oportunizam a possibilidade de consumir, compartilhar e produzir conteúdo. Diferentemente dos meios de comunicação massivo, que a audiência só tinha a opção de consumir, com as tecnologias digitais, essas drag queens, elas consomem, mas também produzem e compartilham. E isso está sendo fundamental para essa explosão atual, porque elas estão produzindo um conteúdo e é um conteúdo que de funções pós-massivas, né? A ideia de que você não precisa, elas conseguem gerir a própria visibilidade dentro dos seus próprios nichos. Elas não precisam mais passar, ainda que estejam passando pela Rede Globo, não depende mais da Rede Globo para que elas tenham um sucesso de nicho. Acho que seria isso.
Ok, Tiago, obrigado. Muitos temas, muitas discussões. Eu queria levantar algumas coisas. Eu acho que vocês também vão levantar outras coisas, principalmente em relação a um tema. Acho que a Cláudia falou alguma coisa a respeito sobre uma certa fala das feministas, né? Essa fala de que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, tudo depende dos papéis sociais assumidos, que na verdade já estava na Simone de Beauvoir, né? Uma coisa já um pouco mais antiga, né? Mas que eu acho que dá conta talvez de uma só questão, né? Da questão do você poder ter o direito de assumir o papel que você quiser. Mas isso talvez deixe de lado uma outra questão, que são exatamente as sensibilidades diferenciadas. Eu acho isso uma coisa muito importante, né? Baudrillard já tinha chamado a atenção disso, quando ele criticou também o movimento feminista, exatamente por falar, não se pode simplesmente juntar, né, homens, mulheres, bis, etc., dentro de um mesmo padrão de papéis, né? Cada um assume o papel que quer. Exatamente porque existe essa história da sensibilidade diferenciada, né, em que ele fala, há um jogo aí, né, entre os sexos, né, em que a cultura tende a equalizar, né, homens e mulheres, né, quando na verdade ele fala o mais importante na mulher é a sua reversibilidade, a sua incapturabilidade, o seu caráter fugidio, que na verdade começa a desaparecer quando você equaliza um pouco o comportamento e situação. Ou seja, quando você fala de sensibilidades, né, eu acho que isso é bastante notório, né? Então há de fato fatores bastante decisivos nessa questão. Quem fala do fugidio também é o Levinas, quando ele cria uma categoria chamada o feminino, né? O feminino que não é a mulher, né, mas é a mulher é um pouco, digamos assim, o suporte disso, né, que também é aquela história daquilo que sempre escapa, que nós não podemos marcar, não podemos caracterizar, não podemos definir, né, esse feminino que segundo Nietzsche, ele foi apropriado pelo próprio cristianismo, né, na ideia, quando ele fala em Platão, o progresso da ideia faz com que ela se torne refinada, cativante, impalpável. Ela se torna mulher, ela se torna cristã, né? É um pouco essa apropriação, né, que a religião faz, né, de uma certa ideia daquilo que é incapturável, né, a religião, por causa da maneira como ela via a questão da sexualidade, né, e como ela pregava, ao contrário do ascetismo, né? Então, importa que exatamente a sexualidade ela meio que desapareça aí, exatamente para que não haja esse tipo de, digamos assim, submissão a um certo tipo de desejo do corpo ou da carne, né? Mas não só isso, especialmente a questão da sexualidade, né? Eu acho que esse discurso deixa um pouco meio que equalizado coisas que são absolutamente impossíveis de serem equalizadas. Por exemplo, né? Há questões, né, que a mentalidade masculina não alcança. Por exemplo, a densidade do estupro. O quanto o estupro para uma mulher é algo radicalmente violento e trágico. Eu acho que a mentalidade masculina não tem a condição de dar conta disso. Assim como a mulher também não consegue imaginar o que significa a questão da castração, o complexo de castração para o homem, já que nela isso não existe. De alguma forma, as sexualidades são muito diferenciadas e muito distintas, né? E é muito diferente você querer equalizar isso, inclusive em relação ao prazer, né? Os prazeres são muito diferentes. Inclusive, a maneira como os dois sexos, de alguma maneira, administram o prazer, né? Sendo que o homem é bem mais, digamos, precário nisso, digamos que o homem tem uma sexualidade bem menos desenvolvida, bem menos ampliada, né, daquilo que o Marcuse chamava de sexualidade polimórfica, né, que a cultura não explorava, ao contrário, né, ela trabalhava numa sexualidade muito mais, digamos assim, reducionista, né. Tudo isso, né, marca certas coisas que você não pode simplesmente passar por cima. A Elizabeth Battinger, né? Aquela antropóloga francesa, ela dizia, bom, vocês podem equalizar tudo, menos um fato, só a mulher pode produzir um ser dentro dela. Isto tem reverberações muito diferenciadas na maneira como ela se coloca no mundo, na sociedade, na cultura, né? E ela diz uma coisa curiosa, uma coisa muito interessante, que ela diz o seguinte: quando os homens, né, a comunidade masculina acompanhou a expansão do feminismo, essa comunidade masculina, de certa maneira, não tinha armas contra isso. A grande ocorrência da irrupção da masculinidade aconteceu no nazismo. O nazismo foi, digamos assim, a tentativa do homem resgatar um pouco aquilo que estava escapando de suas mãos, né? Que era o controle, a virilidade, aquela austeridade, a posição da mulher, dos filhos, da casa, etc., que foi o discurso nazista que foi meio que reforçando esse padrão tradicional. E uma vez que o nazismo desmorona, né, diz ela, né, acabam todas as perspectivas masculinas. Ou seja, não há um discurso masculino. A masculinidade perdeu totalmente a ação e a capacidade de se recompor, de se refazer, de se redefinir em torno disso. Então, essas coisas, ou seja, esses temas, eu acho, para mim, é um dos temas mais polêmicos hoje, né? Exatamente porque há, digamos assim, se nós ficarmos, né, reduzidos à questão dos papéis, eu acho que de fato há uma verdade aí, mas ela não se dá conta de todos os campos. Eu acho que sobrevive, né, ao contrário, uma diferença das sensibilidades, né, em que a sensibilidade feminina, no meu modo de ver, está muito mais expandida, muito mais envolvida do que a masculina. Nesse caso, né, deveria haver, ao contrário, uma consideração exatamente dessa diferença, inclusive para um reaprendizado da cultura masculina em relação a isso, né, e uma maior, digamos assim, sensibilidade mesmo para o outro, né? Bom, isso é apenas um comentário meu.
Tem algo nessa ideia que me incomoda bastante. Que é complexo, né? Tem algo que me incomoda, que é pensar que poderia existir uma certa essencialidade mulher e uma certa essencialidade, algum essencialismo que homem. Então, tem esse incômodo. E acho que talvez alguns dos o que alguns dos estudos sobre gênero nos tragam tem um aspecto fundamental, né? E isso tá forte impressionado, mas também em outros autores e autoras, que é a ideia de que toda dominação é sexual. Essa é uma das hipóteses ou teses ou perspectivas centrais. Isso como primeiro aspecto. Segundo aspecto, que é o modo como essa dominação que envolve alguma ordem de domesticação, né, de normatização de corpos de homens e de mulheres, o fato de que isso vai se articular de um modo muito cruel e astuto na sociedade burguesa e no seu desdobramento capitalista, industrial e inclusive pós-industrial. E daí alguns desses atores e autores, o que eles vão propor é justamente quando se propõe, né, romper com a perspectiva homem-mulher e pensar, por exemplo, nessa ordem do trans, né? Acho que esse sufixo trans é um sufixo que ele é interessante para a gente se tensionar também, né? Inclusive nessas sensibilidades que pertencem à ordem de alteridade, mas eu não sei se há ordens identitárias tão claras, ou se pensar em sensibilidades
Não se
fundadas,
trata de
né?
identidade, não se trata de identidade nem de essencialidade. Se trata de sensibilidade, de como você sente o mundo. E o mundo é sentido diferentemente, na minha maneira de ver, segundo a maneira como você está lá, como você se instala, e também com uma série de derivativos do teu próprio desenvolvimento, no caso da sexualidade, né? também não é o caso, né, que você falou, nem toda dominação é sexual.
Não, toda é.
Você falou, toda dominação é sexual.
É a origem de toda dominação,
certo,
né?
Não essa... significa que seja masculina. Uma das afirmações que o Baudrillard também faz é que em sociedades matriarcais, né, também existe o modelo da dominação, mas não sei se na verdade você pode reduzir tudo ao eminentemente sexual, em termos da dominação também. Isso é uma outra polêmica que está aí.
Mas
o que eu estou falando, então, eu não sei falar em essencialidades, acho que é uma coisa um pouco pesada, né? Mas em termos de como você sente um outro.
Claro, mas
aí
por que pensá-lo, né?
Diverge
como
um
homem
pouco.
Ou mulher.
Sim, aí vamos voltar à história da Batander, né? Que é
uma das
no livro que ela... Elizabeth Batander, no livro que ela fala, bom, você pode fazer tudo, mas, de fato, a questão da maternidade, que o homem não tem condição de avaliar o que significa isso, sequer TPM, essas coisas todas, ela não pode ser simplesmente anulada e dizendo, bom, isso é pouco, isso é muito insignificante, isso é nada, né? Por que isso não interfere na tua construção do psiquismo? Não, porque, inclusive, bom, não sei até que ponto você considera a organização freudiana, né, a construção freudiana do psiquismo. Né? O próprio psiquismo é diferenciado quando você fala em cena primitiva, complexo de castração, né, e sedução. Né? Quer dizer, em que é diferente o desenvolvimento no homem e na mulher. Não sei até que ponto você também se aceita isso ou não, né? como digamos, teorias do desenvolvimento do psiquismo primitivo no ser humano. Que, claro, foi relativizada depois do Anti-Édipo, de Deleuze e Guattari, mas não negada totalmente, ele falou. O psiquismo não é o teatrinho familiar do Freud. O psiquismo é uma fábrica.
Uhum.
É uma fábrica que explode os muros da casa, né? E negocia ou se realiza com a sua intervenção no social e tudo isso. Ou seja, há um jogo aí, né? Entre a tua casa e como o mundo de lá também reage. Eu acho que isso é um pouco o que eles falam no Anti-Édipo. Você não pode ficar só no Édipo.
Sim. É que esses autores e atores que a gente traz, assim, que eu trago um pouco hoje aqui para né, problematizar, eles estão pensando, por isso que eu trouxe a questão do corpo, né? Eles estão pensando estão tentando explodir mesmo, né? Alguns desses lugares dos corpos, das subjetividades, e inclusive das tecnologias, né? Das tecnologias de gênero, mas as tecnologias de um modo geral, de um modo mais amplo, né? E pensando como que a gente pode, olhando para... E a gente está pensando em termos de... Eu, pelo menos, né? Estou falando num corte aqui histórico que vai considerar, né, a emergência da sociedade burguesa e a consolidação de um capitalismo que cada vez mais se internacionaliza, se internaliza, se funda em imagens e promove uma gestão dos corpos, né?
E do gozo, né?
E do modo correto de gozar. Essa questão que eles, né, que, por exemplo, Preciado traz, o que que caracteriza o capitalismo contemporâneo, as sociedades contemporâneas. E aí, sim, ela vai partir de Anti-Édipo, mas ela vai, problematizar também aqueles achados. Mas qual que é a hipótese, por exemplo, que ela está trazendo, né? A característica do capitalismo contemporâneo é de se constituir enquanto uma gestão fármaco-pornográfica das nossas vidas. E de que modo ele faz essa gestão? É para além do hedonismo, ou para além da necessidade de gozar ininterruptamente. É mais do que isso, é nos ensinar, né, ou nos propor um modo correto de gozar. Ou seja, né, o que está sendo problematizado é em que medida esse projeto, que é um projeto de dominação, né, ele também vai propor formas corretas de ser homem ou mulher. E aí, se eu radicalizar essa ideia, eu posso, inclusive, se somos animais culturais, né, não existe uma natureza, um corpo biológico estrito aqui em jogo, né, e por isso a Donna Haraway é uma referência tão forte para os debates contemporâneos de gêneros mais radicais. Eu poderia, inclusive, propor que daqui para frente, e Preciado faz isso com o próprio corpo, né, eu poderia propor que uma mulher não necessariamente tem que ser definida pela maternidade. Então, assim, eles
Não,
estão,
não é
né,
definida pela maternidade, eu não falei isso. Eu
caracterizada.
falei que só compete à mulher ter essa possibilidade da maternidade.
É
Isso é um
isso.
fato.
Mas daí a
Isso que está
religião
sendo questionado.
Isso é um fato,
vai
né?
lá
Que
e
Cláudio
coloca Adão
pode
e
falar.
Eva também. Então acaba com esse poder que a gente tem, dá esse poder para um Deus que criou Adão e Eva. Então, mesmo essa que seria considerada um poder nosso, a religião matou, depois, ainda mais quando
Não,
coloca
mas por que a
Maria.
religião matou? Não entendi
Porque
essa
colocou
lógica.
Adão e Eva, diz que o homem é filho de Adão e
Não, mas
Eva.
peraí, mas nem todo mundo segue
Mas
esse
dentro do
tipo
senso
de.
comum,
Não,
assim.
tampouco. Eu acho que não, a discussão não é por aí. A discussão é
Maria
exatamente
daí
por
deu
uma
à
coisa que
luz
você não pode
sem
simplesmente
sexo.
abolir e falar, bom, isso aí é secundário, como muitas das feministas fazem. Acho que não. Acho que inclusive isso dá o privilégio do feminino sobre o masculino.
Mas até a Elizabeth Bandicier, que você cita, ela diz que o amor da mulher na maternidade também é uma construção. Que até o amor pelo
Bah.
filho não é uma coisa natural, também é
Isso é a
construção
opinião dela,
social.
não sei se a gente pode aceitar simplesmente isso. É como ela acha, eu acho que às vezes é um pouco de forçar a um certo tipo de lógica, né, que você atribui ao outro, né, como algumas lógicas da Simone de Beauvoir que depois foram contestadas, né, quando ela escreve aquilo nos anos 40, e como depois tudo isso foi revisto e repensado. Ou seja, eu não sei se dá para simplesmente você falar, bom, isto é uma coisa religiosa ou isso é uma coisa, não sei se pode falar, que é uma coisa menor.
Eu não sei se é uma coisa menor, agora que é um assunto, sim, né, estruturante das sociedades capitalistas. Essa gestão da enunciação, essa isso me isso me toca mais para pensar diferenças entre homens, mulheres, transexuais, né, transexuais, travestis, que é o a possibilidade ou não que houve desses sujeitos gerirem a sua própria enunciação, ou seja, né, em que medida essas algumas populações e alguns corpos, e aí sim, não é qualquer um, né, o mesmo não foi o mesmo que se fez com o corpo da mulher e com o corpo do homem. Isso, claro, isso para mim é claro, né, não se fez a mesma coisa. O lugar que cada corpo ocupou não foi o mesmo. E a possibilidade de enunciar também não foi, ela não tem uma distribuição equânime, né? Ou seja, existem vozes e falas que foram subalternizadas, invisibilizadas. E o que me preocupa aí, não é nem na questão, a maternidade em si, é claro, isso, por enquanto, esse é um privilégio da mulher, por enquanto. Para alguns dos cientistas que têm estudado as tecnologias de gênero, eu posso pensar que num futuro não tão distante, uma criança pode ser gerada fora de um corpo humano,
Assim, mas
né?
isso, é claro, pode ser gerada.
Né? Então, assim,
Isso aí
a
sim,
gente está indo para um
sim.
outro, a gente está se defrontando com outras
Não, mas não
perspectivas
se trata,
para,
é
né,
claro,
para pensar essa construção histórica. Né? Também de um lugar para esse corpo masculino ou para esse corpo feminino e as perspectivas que esses corpos tinham de enunciação, né? De se afirmar enquanto sujeito falante com direito à voz, com direito à fala e com direito, inclusive, de questionar o seu destino biologicamente colocado.
Sim, sim, né? Claro, não está se colocando isso. A questão de você poder optar por uma outra sexualidade que não aquela que você vê
por um outro corpo, né? Por um outro corpo.
Ou por outro corpo, claro. Não está sendo questionado isso, de você ter esse direito de optar por uma outra sexualidade diferente daquela que você teve ao nascer. Isso é uma outra história.
Mas é uma história que que ganha uma força nessa relação hoje com o gênero, justamente porque quando a gente advoga, né, por exemplo, como faz Preciado, ela reconhecendo a construção, né, histórica da diferença ou da desigualdade, né, entre homens e mulheres, para além da diferença, né, se promove uma desigualdade, ela vai, por exemplo, propor o seguinte, ela e outros autores, vamos fugir da ditadura falocêntrica.
Sim.
E vamos fugir também ela não usa vaginocêntrica, mas a gente poderia usar, né, aqui. Não se trata de trazer um vaginocentrismo. Sim, como... Né,
só apenas mudar os dominantes.
E o que ela propõe, portanto, inclusive existem as teorias que se fundam nisso, ela vai trazer o ânus, né, como o órgão sexual que seria um órgão que permitiria a nós, corpos falantes, né, nos colocarmos numa situação de igualdade.
Sim,
né?
Nesse plano, claro.
Essa é uma proposta, né? Uma possibilidade da gente pensar, problematizar essas desigualdades, essa dominação que foi se impondo. E foi se impondo, é claro, não só para mulheres, mas para homens, né, também. Acho que tem uma... isso, quando o Danilo trouxe a questão, né, tem uma... Existe uma promoção também de um modo...
De ser homem.
De ser homem, né?
E um local de sentir e receber prazer masculino e lugares...
Exato, uma educação do sentido. Lembrando Peter Gay, já que a gente falou de Freud, eu acho que dá uma volta no parafuso da ideia do Peter Gay, que ele, né, ele vai trazer do Freud.
Você está confluindo porque eu estou falando, exatamente o que se exige, uma reeducação da sensibilidade. Exatamente, por causa dessa diferença, desse desnível, dessa deturpação que a cultura provoca na tua sexualidade, na sexualidade do outro, né? E que te faz entrar num modelo pré-instituído de prazer, gozo, etc. e tal. Quando, na verdade, o que você está pensando é um resgate de uma outra sensibilidade que está, digamos assim, oprimida abaixo disso.
E que passa pelos corpos.
Claro. E seriam individuais?
Oi?
Seriam individuais? Ou existe uma sensibilidade de ordem masculina e uma sensibilidade de ordem feminina?
Quer dizer, acho até que existe, mas não é. Mas não acho que é por aí que caminha, né?
O coletivo.
Eu acho que se trata da ordem do humano mesmo.
É, exatamente.
Do antropos, daquilo que forma o humano. E pensando também, junto aqui com o que Rose falou, a questão da... O que ela também falou, o que a Cláudia falou, a questão da tecnologia, né? Que a tecnologia, ela veio como aliada para ajudar nessa desconstrução e também nessa busca dessa nova forma de sensibilidade, talvez, entendeu? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Apreciado, ela fala que pós-Segunda Guerra Mundial apareceram várias tecnologias do corpo, né? Biotecnologia, cirurgias, endocrinologia, teve as tecnologias da representação, como a fotografia, o cinema... E isso nunca tinha acontecido antes, né? Então, isso vai penetrando na vida cotidiana e isso vai criando novas sensibilidades. E também, o que é que acontece? Ela fala de tecnologias leves, moles, gelatinosas. O que é que ela está querendo falar com isso? Ela está querendo falar dos hormônios, né? Que ela fez ela utilizou o corpo dela, um corpo falante, como laboratório.
Contra-laboratório.
Contra-laboratório, exatamente, para ver o que é que vai ser. E é uma aposta política o que ela faz. Ela começa a injetar testosterona nela e começa a relatar isso. E ela relata aqui nesse livro, o texto Yonke, Sexo, Drogas e Biopolítica. E ela vai falar o seguinte, quando ela traz essa questão da tecnologia, até para desconstruir esses papéis que nós fomos condicionados, nós aprendemos culturalmente, socialmente, historicamente. E ela vai falar o seguinte, ela traz muito Foucault para dialogar com ela e ela diz o seguinte... Na sociedade disciplinada de Foucault, você tinha uma tecnologia externa que que controlava corpos, né? Hoje em dia, a tecnologia ela está dentro de nós, né? Ela tomou, a tecnologia é o próprio corpo. Não se fala mais em algo que está, na perspectiva de McLuhan, como externo ou extensão do homem, né? Extensivo. O homem já se tornou parte daquilo, entendeu? É isso que ela traz aqui também.
Ela vai chamar de panóptico comestível.
Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que as tecnologias ela entram como aliadas até para pensar essa questão, uma questão política e uma questão dessa acessibilidade que vocês estão trazendo aí, né? Dessa nova forma de sentir o mundo, esse sensível que perpassa, que transpassa o político, né? Por isso que eu trago também a questão dos afetos, nesse sentido, porque é uma sensibilidade que passa pelo plano dos afetos, não tem como não passar, e tem uma aposta política muito forte junto com a tecnologia. Eu acho que o caminho é por aí.